No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
IBAMA intensifica combate a queimadas e incêndios florestais no Amazonas. Linha chilena causa transtorno no Maranhão. Mesários passam por treinamento em Parintins. E Sebrae oferece cursos gratuitos para empreendedores do Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quinta-feira, 1º de agosto, do Jornal Amazônia é Notícia, falando que a Capitania dos Portos está orientando com relação a procedimentos em caso de acidentes com embarcações no Amazonas. O caso mais recente foi na última segunda-feira. Yuri Bezerra traz as informações.
As embarcações são o principal meio de transporte na maioria das comunidades do Amazonas. Diante deste cenário, se faz necessário a importância das fiscalizações. Em menos de uma semana, dois acidentes com embarcações foram registrados no estado. O caso mais recente aconteceu no fim da tarde da última segunda-feira em um barco nas proximidades do município de Guarini e deixou 3 mortos. 165 pessoas foram resgatadas. O capitão dos portos da Amazônia Ocidental, André Carvalhais, faz um alerta sobre a importância do despacho da Marinha.
O despacho é um documento administrativo que a embarcação pede à capitania e nesse momento ela envia todos os documentos de certificações, carteiras de tripulantes para que nós possamos conferir e dar o ok, para que ela possa realmente sair e navegar. Sem esse despacho, a embarcação não pode navegar. Foi o caso da primeira que acabou saindo sem solicitar o despacho, sem emitir o despacho. Já não foi o caso da segunda.
Até o momento, não há informações sobre o número de desaparecidos. De acordo com a Marinha do Brasil, a embarcação tinha como destino o município de Tabatinga, no interior do estado, quando o sinistro aconteceu nas proximidades de Guarini. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. O capitão reforça que, no caso de irregularidades, a embarcação pode ser obrigada a retornar para sanar os descumprimentos.
Algumas situações podem oferecer um risco maior e são proibitivas para a embarcação se fazer fumo em local inadequado e quando a embarcação mistura a carga com o passageiro, principalmente se essa carga for inflamável, que na maioria das vezes é. O passageiro que chega na embarcação exige seus direitos, veja se tem colete disponível, se tiver criança, se o colete da criança está lá e em caso de acidente mantenha calma. Siga as orientações da tripulação para que tudo corra bem.
Denúncias podem ser feitas por meio do número 9302-5040. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente segue para o estado do Maranhão, porque o uso das linhas chilenas tem causado transtornos no estado. Até mortes já foram registradas. A reportagem é de Matheus Coimbra.
Soltar pipas é uma prática comum no Maranhão, mas o que deveria ser apenas um lazer pode ter resultados sérios, principalmente quando os praticantes usam as famosas linhas chilenas ou linhas de cerol. Recentemente, na cidade de Açailândia, um homem morreu após ter o pescoço cortado por uma linha de pipa. O cerol e as linhas chilenas são proibidos em todo o estado do Maranhão, como nos explica o Major Pablo Machado, do Corpo de Bombeiros Militar.
Desde 2020, a gente tem uma lei sancionada que proíbe a comercialização e a fabricação de linhas de cerol, porque ela gera problemas, né? Até como pequenos cortes nos dedos de quem está usando a linha, ou um problema mais grave, como um corte no pescoço de algum motoqueiro ou de algum transeunte que está andando pelo local.
Há também o risco de acidentes elétricos envolvendo pipas e afiação. Segundo a Equatorial Maranhão, de janeiro a maio deste ano, já foram mais de 240 registros de acidente envolvendo a rede elétrica.
A gente pede para a criança evitar tentar tirar aquela linha enroscada. Se a pipa enroscou numa rede elétrica, chama a Equatorial, então o Corpo de Bombeiros, mas evite de estar tentando pegar com um pau, com algum pedaço de ferro, evite tentar tirar aquela linha daquela rede elétrica.
Vale ressaltar que em setembro de 2020 foi sancionada pelo então governador do Maranhão, Flávio Dino, a lei estadual que proíbe a comercialização e a fabricação de cerol, linha chilena ou qualquer outro produto com elementos cortantes que são utilizadas na prática de soltar pipas no estado. O cerol é uma substância produzida com vidro moído e cola. Já as linhas chilenas são um fio encerado com quartzo moído, algodão e óxido de alumínio. Em caso de acidentes, o major Pablo Machado ressalta as medidas que devem ser tomadas pela população.
Então a gente orienta, se ela for brincar de pipa, para ela brincar em locais descampados, como um campo de futebol. Então, e caso aconteça algum acidente, ligue 193 ou 192 para ter um atendimento especializado.
Matheus Coimbra, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Levantamento de famílias do Pai Lago Grande em Santarém é protocolado para a inclusão de beneficiários da reforma agrária. O projeto de assentamento Pai Lago Grande foi criado em novembro de 2005. Os detalhes com Daniela Pantoja.
A Federação das Associações de Moradores e Comunidades do Assentamento Agroextrativista da Gleba Lago Grande, a FEAGLE, e outras organizações protocolaram junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, o levantamento das famílias do projeto de assentamento agroextrativista ao Pai Lago Grande em Santarém para inclusão na relação de beneficiários da reforma agrária. Um dos maiores assentamentos do Brasil, o projeto de assentamento agroextrativista ao Pai Lago Grande em Santarém foi criado em novembro de 2005 em uma área de mais de 250 mil hectares e que conta com mais de 150 comunidades. Todo o seu processo de regularização fundiária ainda não foi concluído. Ricardo Aires, que faz parte da direção da FEAGLE, destaca que a entrega da documentação é considerada histórica para o território que há anos luta com demais organizações para a garantia da efetivação das políticas públicas da reforma agrária.
A entrega da documentação com o nome de novas famílias Pai Lago Grande ao INCRA marca um momento histórico na trajetória da Federação das Associações e Comunidades deste assentamento, a FEAGLE, porque há mais de 15 anos vem se lutando junto com várias outras organizações, entre elas o Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Familiares de Santarém, pela inclusão de novas famílias na relação de beneficiários se tornando clientes da reforma agrária. E tem sido uma luta ardente que perpassa por audiências públicas, perpassa por pedido ao Ministério Público Federal para que possa, junto, encaminhar recomendações para que essa autarquia do governo pudesse abrir espaço para que novas famílias assim pudessem se tornar clientes da reforma agrária.
Durante esse levantamento, os documentos apresentados pela FEAGLE apresentam informações para o cadastro, bem como a revisão das famílias que ali residem, levando em consideração a dinâmica de migração para outros territórios, como pontua Ricardo Aires.
A FEAGLE, usando as suas atribuições legais, protocola uma série de documentos advindo das comunidades, das 154 comunidades do assentamento, para que o INCRA possa fazer a inclusão de novas famílias, bem como também fazer uma revisão e atualização desses clientes que foram cadastrados em 2005 e que hoje muitos deles já não estão mais no território, ou já faleceram, ou se separaram, ou foram para outros territórios ou migraram para outras regiões, porque a gente entende que a dinâmica dentro dos nossos territórios, como o nosso assentamento, é uma dinâmica de ir e vir.
Em 2023, uma normativa garante que o INCRA possa incluir novas famílias na lista de clientes da reforma agrária. Ricardo Aires destaca que a partir desse processo, os diretores da federação e sindicato foram a campo para fazer o levantamento nessas comunidades.
A partir então de 2 meses de mobilização intensa dentro do território, as comunidades começaram a devolver essas fichas que foram analisadas pela FEAGLE conjuntamente com o sindicato, e após essa análise foi protocolado documentação de 105 comunidades para que o INCRA possa dar os primeiros passos para a revisão e atualização da lista de clientes da reforma agrária, bem como a inclusão das novas famílias a partir do levantamento feito pela federação e as comunidades locais.
Além da FEAGLE, participaram nesse processo a Organização Terra de Direitos, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Santarém, o STTR, e Conselho Nacional das Populações Extrativistas, o CNS. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, mesários passam por treinamento em Parintins.
Jornal Amazônia é Notícia.
Vamos falar sobre pobreza menstrual? Pessoas em situação de rua, que vivem em abrigos, privadas de liberdade ou em campos de refugiados e pessoas em situação de pobreza, são as populações mais vulneráveis a esse problema. Ajude a mudar essa realidade.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o Ministério Público Federal recomendou mudança no zoneamento ecológico econômico do Pará para proteger recursos naturais de área indígena em Santarém. A alteração do zoneamento vai permitir que a área da terra indígena Munduruku e Apiacá, em processo de demarcação, seja reclassificada como de uso sustentável. As informações com Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, recomendou ao governador do Pará, Helder Barbalho, e ao secretário estadual de Meio Ambiente, Mário Almeida, que providencie com urgência a alteração do zoneamento ecológico econômico ZE do Estado para que a área da terra indígena Munduruku e Apiacá do Planalto Santarino seja reclassificada para a zona de uso sustentável. Atualmente, a terra indígena que está em processo de demarcação pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, está classificada no ZEE como zona de expansão das atividades econômicas, categoria que incentiva o desmatamento e, portanto, não garante adequada preservação do ecossistema e dos recursos naturais aos quais os indígenas têm direito, registra o MPF. Apesar de a Constituição estabelecer a necessidade de garantir a segurança e a preservação dos recursos ambientais essenciais para a reprodução física e cultural e para o bem-estar dos povos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam, o MPF considera que há riscos de os povos Munduruku e Apiacá do Planalto Santarino receberem, ao final do processo de demarcação da FUNAI, um território sem floresta, caça, frutas ou pesca. O procurador da República, Vitor Vieira Alves, também recomendou que o governador e o secretário de Meio Ambiente do Estado adotem as medidas necessárias para assegurar a proteção dos recursos ambientais na área da terra indígena Temunduruku e Apiacá do Planalto Santarino por meio de maior rigor na análise do licenciamento ambiental de qualquer obra ou atividade na área, sem comprometer o direito de consulta livre, prévia e informada dos indígenas para garantir que os processos de demarcação pela FUNAI possam ser concluídos com a devida segurança e eficácia. A alteração da classificação da área no ZEE, além de garantir a posse tradicional dos povos indígenas e contribuir para a preservação do meio ambiente, evitará o aprofundamento de conflitos e tensões fundiárias e violências contra defensores de direitos humanos, cuja responsabilidade pode ser atribuída ao Estado, alerta o MPF. Além de diversas leis brasileiras e de normas internacionais incorporadas ao sistema jurídico do país, na recomendação, o MPF indica uma série de outros motivos que reforçam a obrigatoriedade da reclassificação da área para a zona de uso sustentável, entre eles os estudos de identificação e delimitação da área reivindicada pelos povos Munduruku e Apiacá, que começaram a partir de ação do MPF, ajuizada em 2018. Em outubro daquele ano, um acordo entre MPF e FUNAI proporcionou regular andamento do processo de demarcação, atualmente em fase de cumprimento de sentença. O ZEE é um instrumento de organização do território que deve ser obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas. Nele são estabelecidos medidas e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental dos recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população. Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal, MPF no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o IBAMA está atuando contra queimadas e incêndios florestais no Amazonas. Educação ambiental e instruções sobre o uso do fogo são algumas das atividades realizadas pela equipe do Instituto no estado amazonense. Saiba mais com Lies de Costa.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, está intensificando as ações de prevenção e combate a incêndios florestais no Amazonas, com foco especial em áreas prioritárias do sul do estado, onde o desmatamento e queimadas são mais frequentes. Este ano, o IBAMA criou uma nova equipe do Previfogo na Superintendência do Amazonas, composta por 5 servidores que formaram uma brigada de incêndios florestais na terra indígena Recreio São Félix, no município de Altazes, como explica Joel Araújo, superintendente do IBAMA no estado amazonense.
E agora nós temos uma brigada que foi criada recentemente no município de Altazes, que funciona ali na terra indígena Recreio São Félix. No total, nós temos 110 brigadistas no estado. Aqui em Altazes são 21 brigadistas que vão contar a partir de agosto com 2 viaturas e uma UTV, que é um veículo de acesso a áreas remotas.
Ao todo, o IBAMA conta com 110 brigadistas de incêndios florestais contratados exclusivamente para essa atividade no Amazonas. As equipes estão distribuídas em 3 brigadas que atuam nos municípios como Maitá, Manicoré e Apuí, além da nova brigada em Altazes, como salienta Joel, destacando algumas das atividades realizadas pelo Instituto nessas localidades.
É importante ressaltar que o sul do estado é a região onde há maior incidência de incêndios florestais. Portanto, o IBAMA atua naquela região com 3 brigadas em Humaitá, Manicoré e Apuí. As atividades desenvolvidas são de educação ambiental, de instrução a escolas e comunitários e produtores rurais sobre o uso do fogo e sobre os incêndios florestais, além do combate direto.
O IBAMA também reforça a importância da parceria com outras instituições, como o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e ICMBio. A atuação do IBAMA em áreas federais, como terras indígenas e assentamentos federais, é respaldada pela Lei Complementar 140 de 2011, que define as competências para a proteção do meio ambiente. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, em Parintins, treinamento de mesários para a eleição inicia no próximo dia 19 de agosto. Os convocados devem ficar atentos para algumas orientações. Acompanhe com Neucelino Santarém.
Mesários convocados nas eleições municipais de 2024 no município de Parintins iniciam a partir do dia 19 de agosto. Quem foi convocado pode fazer a confirmação no site do mesário, no site do Tribunal Regional Eleitoral TRE. Pelo link tre.am.jus.br/eleições-mesário. A preparação é realizada pelo cartório da 4ª Zona Eleitoral de Parintins por meio dos servidores do TRE Amazonas, com a finalidade de deixar os mesários, presidentes de mesa e outros voluntários bem preparados para realizar o pleito deste ano. O técnico judiciário do cartório de Parintins, Marivaldo Chaves, informa como será o treinamento dos mesários.
Cerca de quase 1000 mesários, né, ao todo, só que na zona urbana tem muitos mesários, então mais de 600 mesários, então nós vamos dividir entre o cartório eleitoral e o auditório do SET, começando, como eu já disse, no dia 19, né, de agosto, é um dia de treinamento, e depois nós encontramos o mesário novamente no dia das eleições, executando, realizando o que foi passado no treinamento.
Marivaldo destaca alguns critérios a serem seguidos pelos convocados.
Ele tem o prazo de 5 dias, depois que ele recebe esse comunicado, caso exista algum impedimento de ele ser mesário, né, de trabalhar nas eleições, ele tem que vir aqui ao cartório apresentar a sua justificativa à juíza eleitoral. Não faça sua justificativa de que não pode ser mesário para a juíza e não compareça também no dia das eleições para trabalhar, ele pode sofrer uma punição de uma multa que vai até R$350 por turno. No caso, somente vai haver o primeiro turno aqui em Parintins, por conta do eleitorado, então ele pode sofrer uma multa até de R$350.
Além dos critérios mencionados, os convocados não podem ter nenhum grau de parentesco até o segundo grau com os candidatos que vão concorrer às eleições. Marivaldo ressalta os benefícios às pessoas que prestam este importante serviço eleitoral.
Se previsto em concurso, ele pode ter o critério de desempate, pode ser favorável a quem já foi mesário. Ele tem também a questão dessas horas adicionais para quem está fazendo faculdade. Também ele tem a questão de horário de dispensa do trabalho, que conta em dobro. Se o mesário, por exemplo, ele veio aqui fazer o treinamento e no dia das eleições ele compareceu, ele tem aí 4 dias de folga por conta da legislação eleitoral.
A previsão para a chegada das urnas em Parintins será em agosto, por conta da estiagem, mas o TRE ainda não informou a data precisa. Além das urnas de Parintins, também serão enviadas para os municípios de Barreirinha e Nhamundá. Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Sebrae disponibiliza cursos gratuitos a empreendedores no Careiro. Os cursos podem ser feitos por meio de aplicativo. Os detalhes com Anderleia Oliveira.
Por meio do aplicativo do Sebrae, empreendedores e autônomos podem realizar cursos de qualificação e melhorar o gerenciamento de seus negócios, com acesso gratuito, rápido e prático. A consultora do Sebrae, Neia Lima, informa aos interessados que o aplicativo tem mais de 56 funcionalidades e vem sendo aprimorado constantemente.
O Sebrae, ele está com um aplicativo que está desde o ano passado, todo dia a gente tem melhorado o aplicativo do Sebrae. Hoje, o objetivo do Sebrae é ter o Sebrae na palma da sua mão, né, através desse aplicativo. Temos mais de 56 funcionalidades. Essa é uma das missões do Sebrae, fomentar o empreendedorismo a todos que queiram, né?
A consultora informa que, acessando a guia Aprenda, os empreendedores podem encontrar diversos cursos, até mesmo com acesso por aplicativo de mensagens.
No Aprenda, você consegue se inscrever em cursos presenciais, você consegue fazer cursos online e, olha só, para ninguém ficar de fora, cursos pelo WhatsApp. Você clica no curso pelo WhatsApp, é enviado para você o link no teu WhatsApp, porque você já fez o cadastro no aplicativo do Sebrae, e aí você consegue realizar, porque hoje a maioria das internet, né, consegue abrir o WhatsApp. É uma forma de trilha, você consegue realizar esses cursos até pelo WhatsApp.
Os empreendedores cadastrados durante esta semana para acessar financiamentos terão que realizar cursos de acordo com a modalidade solicitada, como condicionalidade para a formalização do crédito. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
Há guerras hoje na Ucrânia, no Iêmen, no Sudão do Sul. Há genocídio do povo palestino em Gaza, promovido por Israel. Na Amazônia, há outro tipo de conflitos entre os lutadores que defendem a vida da natureza e dos moradores tradicionais, de um lado, e de outro, o extrativismo destruidor, tendo governantes como defensores. São várias as batalhas socioambientais que intensificam a crise climática na região. Uma é a insistência de grupos amazonenses em asfaltar a rodovia Manaus-Porto Velho. Políticos e empresários tentam convencer as populações da região que a rodovia tem condição de ser asfaltada de forma ambientalmente segura. Interesses econômicos tentam ignorar os estudos da ciência. Felipe Fernsaide, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa Amazônica, reconhecido internacionalmente, vivendo em Manaus há mais de 20 anos, afirma que as promessas de governança não têm fundamento no caso de asfaltar a rodovia BR-319. Para ele, a vida real não seguiu o plano dos que insistem em asfaltar a rodovia. Não adianta promessas de fiscalização permanente, pois, por exemplo, a BR-163, entre Itaituba e Cuiabá, tinha boas intenções e projetos maravilhosos, mas está aí como exemplo de destruição florestal. As populações pobres de Manaus e de Porto Velho pouco têm a usufruir do asfaltamento, mas a floresta terá tudo a perder pela invasão da grilagem. E assim, enquanto Belém do Pará se enfeita para a Conferência do Clima no próximo ano, e o governo federal defende abertamente a floresta em pé e meio ambiente, lá em Rondônia continua a batalha da construção da hidrelétrica Tabajara no Rio Marmelo, mesmo que ameace 7 terras indígenas, entre as quais 5 são povos isolados. Não basta os prejuízos das duas grandes hidrelétricas do Rio Madeira, pois o capital quer mais e mais lucro. São os movimentos sociais comprometidos com a Amazônia Viva que resistem à destruição provocada pelo extrativismo e apoiada pelos governantes municipais, estaduais e federal.
Boa noite!
Encerra aqui a edição de número 4017 do Jornal Amazônia é Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yuri Bezerra, Anderleia Oliveira, Liege Costa, Neucelino Santarém, Matheus Coimbra e Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes, produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.